gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Oi, José, tá tudo bem contigo?
Olá, Rosana, tudo bem sim comigo? Olá, ouvintes, é um prazer estarmos aqui outra vez para aprender um pouco mais sobre a cultura da China, ao mesmo tempo que também podemos nos deliciar com os sabores chineses. Rosana, e conta para os nossos ouvintes qual ou quais as novidades do programa de hoje.
Hoje vamos conhecer Luoyang, uma cidade histórica e bonita da província de Henan, no centro da China. Apresentamos também alguns pratos típicos da região. Luoyang se situa ao lado do sul do Rio Amarelo, considerado como o rio Mai pela nação chinesa. Na história do país, 13 dinastias imperiais da antiguidade tiveram Luoyang como capital, num período que durou cerca de 1.500 anos. Oi, José, você esteve em Luoyang, né?
Ô, Rosana, eu estive sim em Luoyang, um dos lugares mais especiais da China. Eu penso, inclusive, que muitos dos ouvintes têm alguma referência em relação a Luoyang. É só falar do templo Shaolin, aqueles filmes de Kung Fu, né? Sim. Que o cinema antigo passava no mundo.
Famoso.
Muito famoso, né? Então, e justamente fica lá naquela região ali em Luoyang. Né? Uhum. E, aliás, uma curiosidade é que dizem, né, que foi em Luoyang onde teve o encontro. Esse encontro, ele é hipotético, ninguém sabe se é verdadeiro, mas já está na história chinesa e na história da filosofia mundial, porque foi em Luoyang onde Confúcio, né? O filósofo Confúcio se encontrou com o filósofo Lao Tzu. E tem um ponto lá bem marcante também, além das flores, peônia, que a gente vai falar aqui na continuação, não é isso?
É isso.
E eu tive o prazer de ir com uma turma de professores da Xianwai Guai Taxie, Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an.
Sim.
Quando eu trabalhava lá, a universidade organizou para os professores estrangeiros um passeio para Luoyang. Então, foi marcante assim na minha vida. Rosana, inclusive, digo para os ouvintes, se vier à China, já vai tomando nota aí na agenda, coloca o nome Luoyang para visitar, porque realmente vale a pena.
Sim, vale muito a pena. A região de Heluo, cujo centro é Luoyang, trata-se de um dos berços da cultura da etnia Han, a etnia principal entre as 56 etnias chinesas.
Luoyang era também um reduto de poetas, razão pela qual carrega a fama de cidade da poesia. Já o apelido de cidade das flores se deve ao fato de as flores... se deve ao fato das perfumadas peônias, das belas e perfumadas peônias embelezarem o lugar. Aliás, a peônia é uma das especialidades do lugar.
Pois é. A peônia é uma flor que tem origem na China. A história do cultivo desta planta remonta a 1.000 anos atrás e está estreitamente ligada com Luoyang. Essa cidade de 4.000 anos de história goza de título de cidade de peônia. Todos os anos, quando as peônias florescem, entre 15 de abril e o dia 8 de maio, é realizada a Expo Peônia, forte atração turística do local.
Rosana, foi justamente nesse período da Expo Peônia que eu estive lá com os colegas da Universidade de Xi'an, Xianwai Guai Taxie, né? E com os colegas estrangeiros. Então, realmente, Rosana, é algo impressionante, um grande campo de peônia de todos os tipos, onde nós podemos passear o dia inteiro vendo as diversas variedades das peônias. Peônias brancas, peônias vermelhas, peônias roxas, peônias... enfim, de diversos tipos. Algo realmente impressionante e inesquecível.
É realmente muito lindo, né? Por outro lado, Luoyang foi uma cidade muito aberta à influência exteriores. Também porque na antiguidade funcionava como um terminal de transporte.
A famosa Rota da Seda é muito movimentada e frequentada por comerciantes, começava justamente em Luoyang e terminava na costa leste do Mediterrâneo.
Além disso, Luoyang possui diversas paisagens culturais, dentre as quais se destacam as grutas de Longmen, uma das maiores da China, e o Templo Baima, o primeiro erguido pelo governo chinês.
As grutas de Longman encontram-se entre duas montanhas separadas pelo rio Yishui, a 13 quilômetros ao sul da cidade de Luoyang. Em 493, o regime da dinastia Wei do Norte, essa dinastia de 386 a 543 da nossa era, instalou sua capital em Luoyang. Porém, antes disso, a corte de Wei do Norte já tinha esculpido grande parte das estátuas das grutas de Yukan na antiga capital, atual cidade de Tatong, na província de Shanxi. Com a transferência do centro político e cultural, Yukan perdeu grande parte do seu brilho e Longman, que passou a ser a nova capital, começou a florescer.
Mais de 2 mil grutas estendem por 1 quilômetro com mais de 100 mil estátuas de Budas. A larga escala de construção demorou quase 150 anos nos períodos da Wei do Norte e da dinastia Tang. Cerca de 30% das grutas foram escavadas no período da Wei do Norte e 60% na dinastia Tang e 10% em outras dinastias posteriores.
As artes das grutas de Longman não só têm um valor artístico para o budismo. Suas obras focalizam a sociedade daquela época, sua política, economia e cultura. Grande número dos materiais ali presentes são materiais relacionados à religião, artes, arquitetura, caligrafia, medicina e vestuários, formando um dos grandes museus de escultura em pedra do mundo. Em 2000, as grutas de Longman foram incluídas na lista do Patrimônio Cultural da Unesco, conhecido mundialmente como um Patrimônio da Humanidade.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
A seguir, vamos conhecer algumas delícias da cidade. Como uma antiga capital chinesa, Luoyang também é rica na cultura alimentar. Há vários turistas que vêm anualmente à cidade para desfrutar os alimentos deliciosos do local.
Ou seja, além de ir para Luoyang para visitar as grutas de Longman, que é um patrimônio histórico da humanidade, se for no período entre abril e maio, pode visitar o campo de flores lindíssimo, como já comentei com a Rosana, estive lá, da peônia, que é a flor nacional da China, e também pode, em Luoyang, apreciar essa delícia, que é um banquete que nós vamos falar, um típico da região, que é o banquete de água. Não é isso, Rosana?
Sim.
Olha quanta riqueza tem a cidade. Não é à toa também, porque é mais de 1.500 anos de capital da China antiga, né?
Uhum.
Olha, Pequim, só para que o ouvinte tenha uma ideia,
Pequim
tem mais ou menos 800 anos como capital. É bem novinha.
Sim.
Falando assim para um brasileiro, o Brasil tem pouco só os 500 anos, né? É uma noção de tempo completamente diferente.
Entre os alimentos típicos de Luoyang, o Shuixi, traduzido literalmente como banquete de água, é mais famoso. O banquete se originou da dinastia Tang e já tem mais de 1.000 anos.
Geralmente, um banquete de água tem 24 pratos, incluindo 8 pratos frios, 12 pratos quentes e 4 que são os pratos que estão em destaque. Todas as delícias são preparadas em sopa, caldo, molho ou suco. Os pratos são muito deliciosos e tem uma variedade de sabores muito grande, que vai do ácido, picante, doce ou salgado.
Os pratos do banquete são servidos conforme uma ordem fixa. Primeiro são os 8 pratos frios. Isso é porque na cultura do banquete da China, o dono da casa costuma levantar brinde de 3 vezes aos convidados antes que os pratos quentes sejam servidos. José, você já está na China há quase 6 anos, né? Você sabe o que os chineses falam quando propõem brindes?
Campei, é isso, Rosana?
É isso mesmo.
Nós falamos em português saúde, né? Como um brinde.
Sim, isso.
Mas em campei é can, eu vou arriscar aqui o meu chinês, ele significa secar. E pei, o copo, é isso?
É, sim, é isso.
Ou seja, beber tudo de uma vez.
Sim, bebem tudo.
Tem que ter cuidado para não ficar embriagado, tá certo?
Tá.
Os ouvintes já sabem. um pouco também nosso programa, um pouco de humor, mas é um humor verdadeiro, é? A história é essa é verdadeira mesmo. Campeia é isso mesmo, é secar o copo. Esse. Rosana, mas vamos voltar ao assunto do banquete de água, né? O banquete de Loyang, muito famoso.
Sim. Depois de brindes, os 12 pratos quentes são servidos na mesa. E por fim são os 4 pratos principais. O falar da origem do banquete de água está diretamente relacionada com a condição climática de Luoyang.
A cidade é cercada por montanhas e tem um clima seco com uma quantidade de chuva reduzida. No inverno, o tempo está muito frio. Portanto, os moradores do local gostam de tomar sopa para resistir ao frio. Ô Rosana, eu ouvi dizer que na China a sopa é muito apreciada devido ao seu valor nutritivo e também à facilidade para digeri-la. É isso mesmo, Rosana?
Está certo, José.
Você pessoalmente toma muita sopa?
Sim, gosto muito.
Ou seja, quase 100% dos chineses tomam muita sopa, né?
É.
Tem uma classificação dos tipos de sopa na China, não é? Fala um pouco sobre essa classificação.
Sim, tem vários tipos de sopa na China. As sopas da China podem ser divididas principalmente em 3 tipos. Primeiro, conforme os ingredientes diferentes, temos caldos de carne, de peixe, de ovo e de legumes. Segundo, devido aos sabores diferentes, divide-se sopa salgada, agridulce e doce. Terceiro, temos sopa rala e caldo espesso, que se chama gan em chinês. Na província de Guangdong, no sul do país, os habitantes procuram seguir uma dieta equilibrada. Não é raro eles adicionarem ervas medicinais chinesas à sopa.
Ah, que interessante, Rosana. E sobre o banquete de água de Luoyang, nós já falamos, ele tem... são 24 pratos no total, não é isso? E desses 24 pratos, Rosana, qual é o prato de destaque?
Acho que um prato de destaque é... a sopa de nabo, conhecida como Luoyang Yanzai em chinês. O prato tem um sabor ácido e um pouco picante, mas muito delicioso e fresco.
Rosana, como é que esse prato passou a ser famoso?
Tem uma lenda. Durante o reinado do Zetian, conhecida como Imperatriz Wu, a única mulher na história chinesa que ocupou o trono imperial, foi descoberto em uma horta de Luoyang um grande nabo que pesa cerca de 15 quilos. Os habitantes locais consideram que foi um símbolo da Coreia e entregaram o nabo à imperatriz como presente.
Oh, então a imperatriz recebeu, ficou muito contente. Imagina um nabo de 15 quilos, não é um nabo qualquer, né, Rosana?
Sim.
Então ela ficou muito contente, segundo a lenda, e ordenou os cozinheiros a preparar uma delícia ou fazer um prato especial com nabo, não é isso?
É isso.
Mas, Rosana, na antiguidade o nabo era uma comida consumida mais pela população, não era muito pela corte, né? Por isso os cozinheiros da corte não sabiam como preparar aquele vegetal.
É isso, depois de pensar por muito tempo, os cozinheiros cortaram o nabo em pequenas fatias e cozeram junto com outras iguarias. Feito isso, uma sopa de nabo bem deliciosa ficou pronta.
A imperatriz gostou tanto do sabor daquela sopa que nomeou o prato, que chamou, passou a chamar o prato Ninho de Andorinha Falso. Lembremos que o Ninho de Andorinha é um prato muito famoso na China e muito caro. Então, ao dar esse nome Ninho de Andorinha Falso, na verdade estava valorizando aquele prato que acabava de ser descoberto. Pouco a pouco, esse prato foi se popularizando, primeiro dentro da corte e depois espalhando-se para toda a população. Até hoje, é um prato muito popular em grande parte da China.
Um outro prato típico de Luoyang é ravioli frito, conhecido como guotie em chinês.
Nesse prato também tem uma lenda, e essa lenda conta que um dia o imperador fundador da dinastia Song estava com muita fome e provavelmente estava sentado assim dentro lá do palácio e sentiu um cheiro assim de comida vindo lá da cozinha, e claro, ele com fome correu, foi lá na cozinha e quando chegou lá viu aquela comida diferente que os cozinheiros da corte estavam preparando, e ele provou aquela comida, e depois que ele provou, saboreou, ele gostou tanto daquele prato que tornou aquele prato passou a ser repetido na cozinha da corte e se espalhou também por toda a China e também é hoje um dos pratos muito conhecidos aqui neste país.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Obrigado a você, eu sou José Medeiros, e obrigado também pelo seu carinho e sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e algumas receitas deliciosas para você. Não perca!
Até lá, tchau, tchau!
Até lá, zaijian!